Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao último telecast, né, de um jogo de futebol na temporada. Não sei se será o último telecast do ano, porque ainda tem eleição de Santa Cruz, treinador do Santa Cruz e do Sport para serem anunciados, mas esse é o último programa em que a gente se dedica a analisar a partida. E antes de mais nada, queria agradecer a atenção, a escolha, a audiência de cada um de vocês durante todo esse ano 2017. Consolidando o telecast, né, uma semente que a gente tinha plantado em 2016, uma nova forma de fazer o podcast. A gente, a pedido do próprio público, né, de ter uma dinâmica pós-jogo, nessa temporada a gente fez de todos os jogos de Sport Náutico Santa Cruz. E o último foi justamente esse Sport 1, Corinthians 0, jogo que cravou a permanência rubro-negra na Série A pelo quinto ano consecutivo. E antes da gente mergulhar nesses 90 minutos, né, que eu posso até chamar de 270, porque foram os 90 da Ilha, os 90 de Salvador, os 90 da Arena Condá. Mas antes de mergulhar no que aconteceu dentro de campo, desde que eu saí da partida, eu me lembrei de uma definição que tem na seção de clubes clássicos da FIFA. É uma seção que a FIFA criou na década passada e que ela conta a história de alguns clubes do mundo, e são 13 clubes brasileiros. O Sport foi o 13º a entrar, e parou aí, depois não entrou mais nenhum clube. E o título da definição do Sport é a montanha-russa do futebol brasileiro. Essa montanha-russa se refere às temporadas que o Sport costuma alternar, grandes temporadas com temporadas péssimas. Só que nesse 2017, a montanha-russa foi dentro do Campeonato Brasileiro. Eu diria que o Sport jogou 4 campeonatos em 1, né? Largou de forma horrível, jogando um péssimo futebol, engrenou de forma impressionante, teve uma queda que a gente ainda vai passar algum tempo tentando explicar tudo o que levou à queda do Sport. Chegou a ter uma vitória em 18 jogos, e quando tudo parecia perdido, rebaixamento sentenciado, depois de uma atuação talvez a pior do ano contra o Atlético Goianiense, e de um 5-1 contra o Palmeiras, um 5-1 que teve interpretações distintas, né, interpretações até surpreendentes, porque aquele 5-1, de certa forma, e de forma muito estranha, criou uma chama de esperança pela atuação no primeiro tempo. Depois daquele cenário, quando a Universidade Federal de Minas Gerais e o Infobola dava ao Sport com 97% de chance de rebaixamento, o Sport engatilha 3 vitórias, sua segunda melhor série no brasileiro, e escapa, terminando a Série A na 15ª posição, ficando ainda à espera da definição do Flamengo na Sul-Americana para saber, quem sabe, se não herda a última vaga para a Sul-Americana de 2018. Eu estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi, vou começar com Cássio. Esse termo montanha-russa, Cássio, se aplica demais, né, esse 2017, essa Série A, sobretudo, 2017.
Foi uma ótima lembrança, Fred. No caso da FIFA, era pelo título de 87 e a final da Copa do Brasil de 89 e depois o rebaixamento com o título da Série B. A mesma coisa acontece com a Copa do Brasil em 2008, o rebaixamento em 2009 com a campanha da Libertadores, a volta, ou seja, o Sport alternando. As duas estrelas douradas do Sport, elas são sucedidas de momentos assim abissais do clube também. E nesse campeonato, quando o Sport perdeu do Atlético Goianiense, eu tratei o Sport, que era difícil não enxergar dessa forma, como o time mais inofensivo do Campeonato Brasileiro. E naquele momento era. Porque a atuação do Sport contra o Atlético Goianiense, para mim, é disparada a pior que o Sport teve nessa temporada. Um time completamente sem força, completamente desorganizado, sem... Tanto é que termina daquela forma com o André indo direto pro ônibus, né? Que é aquela reação que ele teve com... Quase aceitando o rebaixamento, a indignação com o rebaixamento, a resignação também, e com revoltado, de certa forma, com o comportamento geral da equipe. E dele também, que teve uma atuação ruim, mas de algumas peças que muito abaixo de outras. E sair dali com essas 3 vitórias que o Sport teve um detalhe, não era só vencer essas 3 partidas, não. O Sport teve que contar com sequência de resultados. Tanto é que os 97% de chance de queda não eram atrelados especificamente às 3 vitórias do Sport seguidas. Que só isso já seria algo muito difícil, mas era porque você tem que fazer isso e ainda tem uma combinação de resultados, como aconteceu. E depois da a vitória contra o Bahia, num jogo muito bem disputado, onde o Sport foi melhor no primeiro tempo, o Bahia teve algum domínio no segundo, mas o Sport fez uma boa partida. O jogo contra o Fluminense, onde o Fluminense, o Bahia estava brigando pela Libertadores, valia muito pro Bahia, era até a missão Recife, né, como foi dito. Aí veio o jogo do Fluminense, já o Fluminense, uma semana depois de garantir sua permanência, entrou completamente fora da rotação do Sport, uma rotação muito maior, e venceu a partida, fez dois gols no primeiro tempo, embora eu considere o segundo tempo do Sport melhor ali, porque foi um segundo tempo de controle absoluto de jogo, e veio esse jogo do Corinthians contra o já campeão brasileiro, há algumas rodadas, e no momento em que é óbvio que a quantidade de desfalques que o Corinthians teve para essa partida ajudou demais o Sport. Demais. Mas ao mesmo tempo, quem escutou o Tela, a gente até falou isso aqui, que era a seguinte questão. Embora o Corinthians só tivesse com três titulares, e os reservas não estavam no banco, os reservas nem vieram, na verdade, porque eles podiam ser poupados com o banco, mas nem foi o caso. São três titulares e o resto todo mundo reserva. Mas a gente falava o seguinte, que era uma ótima chance de vitória para o Sport, porém, que a chance do time reserva, que ele tivesse a mesma proposta de jogo, a mesma organização do time titular, seria um fator que dificultaria a ação do Sport. E isso aconteceu. O time reserva do Corinthians foi muito organizado. Ele não teve uma chance muito clara de gol no primeiro tempo, no segundo tempo menos, mas quando pegava a bola, chegava com organização. Ele conseguia ultrapassar ali do meio campo com organização, e a defesa do Sport é uma defesa que... não só a zaga, mas o sistema defensivo que você não inspira confiança. Tanto é que ele levou essa quantidade absurda de gols durante a competição. Embora nessa reta final tenha sofrido apenas um gol de bicicleta nesses três jogos, mas que a desconfiança era justa por todo o campeonato, e ainda mais um time feito pelo contra-ataque, que era o caso do Corinthians. Aquela bola de Casinho no primeiro tempo, se ajou, aquela testa ali entrava. Tem uma estatura melhor, uma antecipação melhor, e foi um lance de muito perigo. Mas a vitória do Sport, que ela se constrói, é um jogo que... Até para não ficar virar um monólogo aqui, até falar, é um jogo que você não consegue, Fred, você não consegue falar dele sozinho. É um jogo que ele dialogou inteiramente com as outras duas partidas. Então, o primeiro tempo, quando termina, está 0-0, o Coritiba chegou a abrir o placar, depois o Vitória abriria o placar também. A situação chegou a ficar muito ruim para o Sport. No primeiro tempo, equilibrado, a gente imaginava que o Sport teria uma chance de vitória, e essa chance passou pela escalação do Corinthians, mas a dificuldade também veio pelo que a gente acreditava, que era a organização do time. E aí, a organização, um pouco de tranquilidade que o Sport teve, tanto contra o Bahia, contra o Fluminense, apareceu nesse jogo contra o Corinthians também. Com André não só brigando, mas ganhando as jogadas. Ele teve um contra-ataque, para mim, espetacular no segundo tempo. Ele nem chutou a bola, mas é por quanto o Sport já estava vencendo, precisava prender a bola, e o quanto ele brigou com dois marcadores e chegou a ganhar o lance. Só ali já ganhou vários segundos, levantou a torcida. Diego Souza, a partir dos 35, não tem jogo quando ele prende a bola. A mudança de Daniel Paulista, primeiro, a saída de Richelli do time titular, porque estava fazendo, tinha que sair, mas ao mesmo tempo, nessas mesmas partidas, a entrada de Richelli para o meio campo, tirando o Mena da ponta e antecipando o Patrick, ou seja, o Sport que se mexia, cada jogo era alguma coisa. Nesses três jogos, você conseguiu ter um time, e as mudanças, você conseguiu entender o que as mudanças estavam fazendo, e elas aconteceram com eficiência sempre, e isso passa. A gente está analisando o jogo, porque esse jogo vai de uma sequência improvável de três vitórias, mas que quando termina, a gente está analisando agora, foram três vitórias justas do Sport.
Lucas, antes de passar para você, eu vou puxar o recorte, esse recorte que Cássio fez, a partir da análise de Sport Corinthians, que, para mim, se existe um elo, o maior elo, o maior ponto em comum, o maior elo nessas três vitórias, é justamente isso. É uma mistura de eficiência com tranquilidade. E, para mim, o surpreendente é a tranquilidade, porque na situação que você está, à beira do rebaixamento, o Sport ele foi muito um time muito estável para segurar a sua vantagem quando ela foi construída, de forma até excessiva, em alguns momentos dando uma certa angústia no torcedor. O Sport fez o gol e praticamente abdicou de tentar o segundo gol na Ilha, optou por controlar a partida, como ele fez contra o Bahia, e como fez no segundo tempo contra o Fluminense, que talvez tenha sido quando funcionou melhor essa estratégia de de segurar a partida, de dosar, de tentar que o jogo, que o tempo passasse com a bola nos pés do Sport. Vi muita gente reclamando do primeiro tempo do Sport, achando o primeiro tempo morno, um primeiro tempo de quem não estava para decidir, mas para mim foi um pouco dessa estratégia, foi um time eficiente e tranquilo. Então eu queria, Lucas, que você fizesse a leitura do jogo do Bahia para frente, ou se você preferir, do primeiro tempo do Allianz Parque para frente. Esse recorte é o recorte da reação. Algumas pessoas vão escolher 3 jogos, outras vão escolher 3 jogos e meio, excetuando o que aconteceu nos 45 minutos finais em São Paulo.
É, Fred, primeiro ressaltar assim, o peso histórico, né, dessa permanência do Sport, porque é uma reação totalmente fora da curva, né? Já foi citada aqui a projeção matemática que havia sido feita na Universidade de Minas Gerais, né? Esses 97% de chance de queda, acho que isso aí vai ficar na lembrança mesmo, na memória, né? Um peso histórico, porque foi algo realmente muito improvável um time ganhar. Os 3 últimos jogos, quando vinha de uma sequência de 1 vitória em apenas 18 jogos.
Apenas?
Apenas 1 vitória, ah, né? Tá. Apenas 1 vitória em 18 jogos. E, sem dúvida, no pior momento da equipe no campeonato, com o único parêntese daquele primeiro tempo lá contra o Palmeiras, que também já foi citado aqui, que realmente acendeu uma fagulha de esperança, porque, apesar da goleada, o time naquele momento, naquela noite, voltou a mostrar futebol. Naquele primeiro tempo, o Sport mostrou um futebol que, queira ou não queira, animou o seu torcedor, porque fazia muito tempo, antes daquele primeiro tempo, que o Sport não demonstrava nada em termos de futebol. Então, assim, é importante também a gente parar e analisar, e eu também não consigo dissociar muito as 3 vitórias separadamente. Acho que tem sim um elo, um fio condutor aí, que ajuda a explicar esses 3 resultados. Não foram coincidências essas 3 vitórias do Sport. Se a gente para e analisa friamente, a gente vê alguns aspectos, algumas características muito semelhantes nos 3 jogos, né? Primeiro contra o Bahia, depois Fluminense, até esse de hoje contra o Corinthians. Eu até dei uma tweetada, né, pouco antes da gente começar a gravar aqui, ressaltando um pouco disso, porque para mim, assim, o Sport, nessas 3 vitórias, assim como hoje, ele não teve nenhuma atuação que eu considerei exuberante, de encher os olhos, que ele botou o adversário na roda e se impôs, assim. Eu nem acho que essas três atuações do Sport estão entre as 3 melhores que o time teve no campeonato. Entre as melhores. O Sport já jogou mais bola em outros jogos desse campeonato. O Sport viveu um momento no campeonato em que ele jogou mais futebol do que ele jogou nessas três últimas partidas. Mas eu acho que o Sport conseguiu extrair tudo o que ele podia desse momento. Porque o Sport era um time que vinha desarrumado, desfigurado, e encontrou forças, encontrou um caminho, né? E aí também o mérito para Daniel e para os jogadores de encontrar um caminho, de voltar a ser competitivo e de extrair tudo de si. Porque o Sport, se você analisar, seria muito difícil a gente esperar mais do que o Sport deu nesses 3 últimos jogos. O Sport não é um time taticamente bem definido, por exemplo, com alternativas de jogo, longe disso. Mas o que foi que o Sport teve? E que hoje teve mais uma vez muita entrega. Fred já citou o fator da tranquilidade, que foi algo realmente que chamou a atenção, mas muita entrega que faltou em alguns jogos. A gente já citou aqui, Cássio bateu forte no jogo do Atlético Goianiense, uma completa apatia, e nesses 3 últimos jogos não, o time realmente entrou em campo com aquela ambição mesmo. A gente até evita aqui, né, Fred também faz sempre essa ponderação, não gosto de falar a questão de vontade, de falta de vontade, de ter vontade, mas a pegada foi diferente, né? A partir do momento que os jogos passaram a ser absolutamente decisivos, porque um tropeço mataria o Sport, o time teve outra postura. E assim, os jogadores mais decisivos, né, os principais jogadores, eles voltaram a aparecer. E teve outro fator que eu acho fundamental também, que foi a atenção que o time conseguiu ter no setor defensivo. Porque o Sport era um time que vinha farrapando demais, né? Assim, dava muito gol, dava muito entregava muito jogo, a verdade é essa. E nesses últimos jogos, eu acho que esse foi mais um ponto de interseção entre esses três jogos, que foi aliado a essa entrega dos jogadores, uma atenção acima da média. Você não viu o Sport defensivamente sendo tanto a dupla de zaga quanto os volantes, os laterais, eles muito com muita atenção mesmo, muito atentos durante praticamente toda a partida em cada uma delas.
Lucas, essa questão da vontade, e de fato, nesses últimos três jogos, ela foi clara que houve uma entrega muito grande. Eu bato na tecla pelo seguinte: porque essa vontade, essa entrega, quando é desordenada, ela se perde. Ela não tem efeito. Alguém vai dizer que o Sport não teve entrega contra o Curitiba? Alguém vai dizer que o Sport não teve entrega contra o Botafogo? O Sport se matou para tentar reagir naquele jogo contra o Botafogo. Mas era ainda um time muito desorganizado. E além desse ponto da defesa, que eu concordo bastante, o Sport, lembro que eu cheguei a fazer umas estatísticas, foi antes do jogo contra o Botafogo, que o Sport, ele, dos últimos 15 gols que tinha levado, 8 foram dados. O que é que eu considero gol dado? Eu considero gol dado quando a organização do ataque não é o fator determinante. Quando a bola sai dos pés de um jogador do Sport e chega para um adversário. Então, o Sport vinha errando corte, saindo jogando errado, tomava a bola e entregava. Uma série de gols sofridos assim. E isso, de fato, foi corrigido. E Cássio lembrou bem. O Sport levou um gol, foi um gol de bicicleta. Gol de bicicleta, meu amigo, não se marca, né? Não tem muito o que marcar num gol de bicicleta.
Um jogo que para mim, melhor ilustra isso aí é o jogo contra o Coritiba. Quando o time chegou a fazer 3 e tomou 4 em alguns daqueles gols ali com várias... falhas de atenção mesmo, né? E não é que o time estava sem vontade, teve muita vontade, mas é uma atenção a mais mesmo, que é uma postura que mudou nos últimos jogos.
No final, acabou caindo Coritiba, acabou de certa forma recolocando a ordem que aquele jogo estava determinando. Porque o Coritiba, só fazer um parênteses naquela partida, o Coritiba estava no Recife sendo rebaixado. Assim, na prática, a derrota, o 3-2 do Sport ali, praticamente rebaixava o Coritiba. E ali, a partir dali, o Coritiba engatou uma série de pontuação que botou até numa condição favorável, que fez com que, de forma inacreditável, ele derrapasse nas últimas rodadas. Mas naquele momento, se o Sport vence aquele jogo, o Coritiba perde, talvez não tivesse tido esse drama de permanência do Sport, não. Mas, enfim, é só um parênteses, porque aquele jogo, a gente falou várias vezes, se o Sport tivesse caído hoje, tivesse caído nessa 38ª rodada, obviamente, aquela derrota teria sido o ponto-chave tanto da permanência do Coritiba quanto da queda do Sport, mas acabou não sendo nenhuma coisa nem outra.
Então, só para arrematar essa primeira parte, Fred, só ressaltar isso, que eu acho que o Sport, nessas 3 partidas e hoje mais uma vez, ele conseguiu jogar no seu limite. Foi até o limite. E isso foi o que deixou de acontecer naquela sequência de apenas uma vitória em 18 jogos. Em muitos daqueles jogos, o time teve, ao meu ver, muito longe do seu próprio limite, porque o Sport é um time com sérias limitações, mas dessa vez conseguindo extrair tudo de si.
Eu acho que, inclusive, quando você chega à conclusão de que a melhor forma de jogar é com Prata e Sander, que são dois laterais mais limitados do que Samuel e Mena, se você considerar Mena como um lateral. E quando você abre mão de Richelli, você está abrindo mão de qualidade técnica para ter um ajuste maior. E, de fato, esse foi um dos pontos, né, que Daniel conseguiu ajustar a partir do jogo em São Paulo contra o Palmeiras. Deu certo no primeiro tempo, mas todo mundo sabe o roteiro. E eu também não vou deixar de martelar no ponto que eu acho que fui eu até que levantei essa bandeira, que é a inutilidade dos pontas. Foi quando o Sport se livrou desse jogo viciado de Rogério, Lênis e Oswaldo. Quando o Sport abriu mão deles, não por acaso o Marquinhos é uma peça fundamental da história da permanência, é que todas as bolas chegam no pé de Marquinhos. Marquinhos levanta a cabeça e dialoga. Dialoga com Diego Souza, dialoga com Prata, dialoga com os volantes, enquanto Oswaldo, Lênis e Rogério basicamente tentam uma definição inócua. Os cruzamentos na área, Daniel, eu lembro que a gente criticou bastante ele, porque ele dava entrevista, acho que foi o jogo do Botafogo, o mesmo jogo, acho que foi o jogo do Botafogo, que ele deu uma entrevista criticando o excesso de cruzamento, mas o time dele chegava e continuava cruzando. Esse excesso de cruzamento só acabou quando as peças foram mudadas. Isso para mim foi determinante. Então, a gente já deu uma geral aqui desses três últimos jogos, que estão diretamente relacionados com o que aconteceu na partida final na ilha. E para iniciar um segundo momento desse telecast, que é o momento em que a gente tradicionalmente faz análise dos jogadores. Mas eu vou fazer de uma forma também um pouco mais ampla. Eu queria saber para vocês quem foi o destaque do Sport nessa sequência de três jogos e nessa partida da ilha. Eu já vou dar minha resposta, já que estou fazendo logo a pergunta. Para mim, André é o destaque principal e ele encaixa naquele ponto de que o Lucas falou. Os referenciais técnicos foram importantes. Então, André, para mim, é o nome. Diego Souza é o nome, porque quando ele teve fora nas duas partidas, a ausência foi muito sentida, as duas partidas que ele foi convocado para a seleção. E fecho o trio...
O Marquinhos.
Ainda vou para quatro. Marquinhos foi, até seria injustiça...
Não parece sentido, inclusive, que
não citar Marquinhos, exatamente. Marquinhos como o coadjuvante principal. E tem um jogador que eu preciso citá-lo aqui, porque ele não oscilou nessas partidas.
Vou dizer aqui, vou dar o tiro errado aqui. Anselmo.
Anselmo não oscilou. Patrick, para mim, por exemplo, fez uma partida ruim contra o Corinthians. A zaga talvez merecesse uma observação.
Mas é que eu falei da mudança de Richelli. Veja, Anselmo e Patrick encaixaram. Primeiro, Richelli vinha mal, mereceu a saída e os dois volantes encaixaram. Mas quando tinha a substituição, sempre ou quase sempre, tirando a de Anselmo, porque Anselmo até acho que estava com cartão lá contra o Fluminense, mas a entrada de Richelli era justamente para adiantar Patrick, porque ele funcionou, foi até uma surpresa. Ele já tinha, quando ele foi contratado, ele já tinha sido utilizado na lateral esquerda, mas ele acabou sendo uma surpresa como ponta esquerda. E sobretudo quando...
Ele foi contratado numa urgência da esquerda, né?
E acabou funcionando na ponta esquerda. Então a entrada, embora ele não tenha ido bem contra o Corinthians... Não acho que ele oscilou nessa. Mas a entrada de Richelli, e ele se manteve útil na ponta esquerda, que é carregando a bola. Ele é um cara de muita força na proteção, e era uma coisa que o Sport precisava bastante, porque o Sport estava plenamente satisfeito com 1-0. Faz tempo que eu não vi o Sport fazer 1-0, porque contra o Bahia o Sport tentou até ampliar o placar. Contra o Corinthians, o Sport se negou. Contra o Bahia, o Sport prendeu a bola nos minutos finais. Contra o Corinthians, a partir dos 35, meu irmão, estava assim. Acabou o jogo, só faltava assinar um contrato.
Eu acho que a partir dos 35, acabou o jogo, mas antes mesmo dos 35, o Sport já tinha escolhido que a melhor forma de sair com os três pontos era tentando administrar a partida e não fazendo o segundo gol.
E nesse momento, quando o Richelli entra, completa com o Anselmo, como você falou. Só dizendo para completar, porque na verdade o Anselmo ele tava absoluto. E a minha queixa com ele, Lucas, quando eu falo muito, eu acho o Anselmo, ele acha que ele é um pouco violento. Eu acho que ele entra muito duro na jogada, sempre aquele amarelado direto, e já foi até expulso, e algumas vezes até acho que ele até escapou da expulsão. Não acho que isso aconteceu dessa vez. Eu acho que o Sport marcou de uma forma muito correta. E ele abusa um pouco da força, ora ele erra muito no passe. Hoje eu acho que ele foi muito bem nas duas coisas. Eu acho que ele marcou muito bem, e a saída de jogo dele, ele conseguiu ser o cara para destravar o meio campo do Sport, porque geralmente quem faz isso é Patrick, e Patrick não conseguiu ter esse papel. Eu acho que até sentiu um pouco o jogo. Anselmo fez isso muito bem. Assim, Diego Souza, de vez em quando voltava, mas de vez em quando faz aquele estilo dele de virar atacante. E Anselmo era o cara que pegava a bola, recebia de uma ponta, girava para o outro, porque o Sport precisou girar demais o jogo para tentar chegar em algum momento. Embora eu acho que no primeiro tempo abusou dos cruzamentos. E isso, o gol até saiu assim, mas é um cruzamento de uma jogada diferente do Sport. Não aquele aberto da ponta que o Sport forçou muito aquilo.
Mas eu acho que dessa vez ele não abusou por convicção. Ele abusou porque o Corinthians teve uma qualidade muito grande de fechar os espaços. E faltou ao Sport esse jogador. Que, na verdade, esse jogador faltou a temporada inteira quando Diego Souza passa a jogar mais na frente. E Diego Souza, em alguns momentos, ia jogar na frente e aí não tinha quem fizesse isso. Porque Patrick nem tem tanta essa característica, é mais de arrancada. E Anselmo, na medida que o Cássio falou, vestiu essa assumiu essa obrigação, mas não necessariamente ele é um especialista nisso, né, Lucas? Desses quatro jogadores aí, você concorda que são os principais e faz aí tua análise em relação a eles?
Eu acho, pra mim, os dois principais, até tuitei também logo após a partida, Diego Souza e André, né? André e Diego Souza, se a gente der esse recorte na ordem, né, desses três últimos jogos. Mas é impressionante, foi o 16º gol de André, né? Recordista, né, pelo Sport no Campeonato Brasileiro. Se você somar os gols de André com o Diego Souza, são 27 gols Né? Mais da metade dos gols que o Sport marcou no campeonato. O Sport marcou 46 gols no campeonato, a dupla fez 27, é muita coisa. Possivelmente a dupla mais eficiente, né? Porque eles estavam bem ranqueados num levantamento que já faz um tempo que o Globoesporte.com fez, das duplas, as principais duplas. E eu acredito que com os números finais, é bom até checar depois, mas possivelmente foi a principal dupla do campeonato.
O problema do Sport não foi ofensivo, na maioria do campeonato não foi. Assim,
é tanto que pior defesa, se eu não estou enganado. O Sport terminou o campeonato
como ano passado,
veja, em todas as séries.
Não, veja, mais uma vez, ano passado também. Assim, querendo ou não, tem que lembrar que o Diego Souza foi artilheiro do brasileiro do ano passado. Nesse agora, André fez até mais gols que ele e não foi artilheiro. Mas assim, o problema do Sport não foi ataque. Foi defensivo e por isso que eu falei, é uma defesa que ela não inspirou confiança em nenhum momento, porém que nesses três jogos acabou só tomando um gol de bicicleta. E assim, Durval, graças a Deus, só fez um lançamento que eu me lembro, né? Aquele lançamento dele que acaba não dando muito resultado, mas brincadeira à parte, ele jogou muito bem, acho que nessas três partidas.
Ele cresceu na reta final.
Nessas três partidas, assim, primeiro que Ronaldo Alves, pela idade, pelo contrato, pela temporada que fez em 2016, Ronaldo Alves era o titular do Sport 2017. Mas entender, eu acho que o Sport demorou, o próprio Sport, imprensa, acho que a gente também demorou a entender, todo mundo de uma forma geral, ao momento em que Ronaldo Alves não estava mais funcionando. A gente sempre tentava dizer, demorou muito a achar que Ronaldo Alves estava faltando a dupla de Ronaldo Alves. A gente, ele não funciona com o Henrique, ele não funciona com o Durval ou qualquer um daqueles outros zagueiros, até Neres, que a dupla dele é que não funcionava. Demorou a entender que Ronaldo Alves não estava funcionando. Que ele estava sendo um dos problemas na defesa. E até chegar, sobretudo na bola aérea. Na bola aérea estava uma calamidade. E até que teve essa oportunidade, já tinha tido algumas vezes naquele revezamento, mas que essa dupla, acho que jogava na Sul-Americana, porque Ronaldo Alves era o cara do brasileiro. Mas ele teve uma boa fase, mas quando ele caiu muito, demorou muito a perceber que a má fase era dele. Assim, de todo mundo de forma geral, mas sobretudo dele também. Durval e Henrique, nessas três partidas, eles tiveram boas atuações. Eles não teve nenhum grande lance que comprometeu. Contra o Fluminense, quando o Fluminense fez um gol no finzinho do primeiro tempo, no começo do segundo, uma bola que foi uma enfiada ali, que Magrão até ficou cara a cara, foi talvez a grande chance nessas partidas. O Bahia mandou uma bola na trave, mas foi uma cobrança de falta. E do Corinthians, foi numa bola resvalada na área, que cruzou e Magrão ainda operou o milagre dele ali, fez uma defesa muito boa e outro num rebote. Mas, de uma forma geral, tem que dar, assim, foram criticados o campeonato inteiro, mas eu acho que eles merecem também os parabéns pela atuação nessas três partidas, que a gente está analisando uma, mas está difícil de sair, de não analisar as três de uma forma junta. Né?
Até pela frieza. Para mim são dois jogadores que são frios. Henrique é aquele cara que dá carrinho na área com amarelo, que ele não tem muito atenção. A atenção do jogo parece que não interfere muito nele. E Duval, isso já é algo recorrente nele, né?
Eu, só para completar, Fred, assim, eu citei, estava falando muito de Diego Souza e André, mas acrescento, concordando muito com o nome de Marquinhos, porque foi um cara que foi resgatado, né, quando ninguém mais nem lembrava de Marquinhos, e teve um papel decisivo. Né, aquele jogo contra o Vitória, a gente já sentia desde o início daquele jogo contra o Vitória, não, contra o Bahia. Desde o início que as coisas já começaram a acontecer ali pelo lado direito, né? Que as jogadas começaram a ter sequência.
Você falou durante o jogo que, assim, Marquinhos está gostando do jogo, é bola nele, né?
Exatamente. Já no começo ali, 15 minutos, já dava para perceber que, pô, Marquinhos tá bem. Joga a bola nele. E ele acabou sendo decisivo não só naquele jogo, porque fez o gol e teve uma boa atuação. No Rio de Janeiro,
deu gol pra André.
Fez jogada de gol, né? Jogada de André ali pela direita. E hoje, apesar dele não ter participado do lance do gol, mas mais uma vez foi um cara que deu sequência. A bola chega ali e tem sequência, o que não acontecia. Né? Dá opções, né? Tanto na jogada de linha de fundo, como levando para o meio, puxando os jogadores de setor de frente, dialogando, como vocês falaram aqui, com o André, com o Diego Souza, levantando a cabeça, invertendo bolas. Então, foi um cara que pode ter cavado até seu lugar na próxima temporada, Marquinhos. E Anselmo também, concordo que foi uma peça fundamental. E Durval. Durval, eu acho que... Porque Henrique foi muito bem também nesse jogo. Mas eu destacaria Durval pelo fato de que Durval, ele viveu momentos piores. no campeonato. Se você for olhar para o todo, Durval ele foi um cara muito mais criticado e merecidamente do que o próprio Henrique. Então, para mim, chama mais atenção essa reação, vamos dizer assim, de Durval nessa reta final, porque no momento mais decisivo, e quando eu falei lá atrás de que isso foi um ponto crucial para o Sport nesses últimos jogos, na construção dessas três vitórias, que seus principais jogadores, jogadores de maior casco, mais cascudos, de maior nome, fizeram a diferença. Diego Souza, André, e aí você pode encaixar Durval. Porque Durval, se ele hoje não é mais um dos principais, mas é um dos mais cascudos, é um dos jogadores de maior nome dentro do Sport, né? Como o próprio Magrão, que hoje fez uma defesa que salvou ali também, né? Esse Magrão também teve seus perrengues, mas na hora decisiva, todos esses caras, eles fizeram a diferença, e isso pode ter sido um grande fator em relação aos adversários que estavam, os outros times que brigavam com o Sport contra esse rebaixamento, Fred.
E a gente chegou a alertar isso, né, Lucas? Quando a gente desenhou essa reta final, o fator que a gente dava em favor do Sport é, desses times aí que estão brigando, que era Curitiba, Vitória, Avaí, e ainda tinha Ponte na época que a gente fez essas análises, a gente falou, o único que tem jogador que coloca a bola debaixo do braço para resolver é o Sport. E esses caras resolveram. O gol que o Sport faz no Corinthians, um jogo travadíssimo, um jogo complicadíssimo. Como é o gol? O gol é Diego Souza, numa tranquilidade dentro da área que você não esperaria de outro jogador do elenco, a não ser do próprio André, uma tranquilidade dessa dentro da área. Diego Souza entra, tenta dar o corte em Cássio, só que para tentar dar o corte, ele fica de costa para Cássio, dá a bola para Mena, Mena levanta a cabeça, e ele não coloca na área de qualquer jeito, ele coloca na área da forma que André poderia cabecear, porque ele viu que André estava marcado, mas como André estava atrás do marcador, ele deu a bola alta para que a bola passasse num andar inalcançável para o marcador, mas alcançável para André, tanto que ele cabeceou. Então foi um gol de muita qualidade técnica, isso é caro, inclusive.
É isso que eu ia falar, Fred, agora, que no final das contas, a qualidade técnica acabou sendo decisiva para o Sport não ser rebaixado. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, eu me lembro de eu ter dito, ter feito a seguinte colocação, que o Sport, naquele momento, eu via como o pior custo-benefício do futebol brasileiro. Porque se você olhar para o valor da folha do Sport, é um valor alto. A folha do Sport hoje deve girar entre 4 e 5 milhões de reais. Né? Se você olhar, por exemplo, uma folha da Chapecoense, que está na Libertadores, né? É uma folha muito inferior. A folha da Ponte Preta, a do Avaí, a do Vitória, são folhas, a do Bahia, são folhas muito inferiores à do Sport. E o custo-benefício por quê? Porque um time tão caro não pode render tão pouco. E não pode render nunca um futebol daquele que a gente viu, por exemplo, contra o Atlético Goianiense. Mas era isso que o Fred falou. Era o fator que você ainda se apegava. Porque se o time estava muito mal coletivamente, mas em algum momento, com um ajuste ou outro que pudesse ser feito, uma hora esses caras aparecem, a qualidade técnica aparece e acaba sendo decisiva. E para mim foi o que acabou sendo decisivo. Isso é claro que se espera muito. O Sport tinha a obrigação de ter feito um campeonato muito melhor, de render muito mais coletivamente. Mas no frigir dos ovos, essa qualidade técnica acabou fazendo a diferença.
E não por acaso, talvez seja isso que explique o fato de que aquele 5-1 sofrido no Allianz Parque teve uma interpretação diferente. Você toma uma porrada de 5-1 e a conclusão que a gente até teve coragem de fazer no podcast é que não foi um jogo de tudo perdido. Eu lembro muito bem de ter escrito na coluna, imagino que eu tenha falado aqui também, o seguinte. Ali apareceu a seguinte brecha. Se o time for capaz de repetir aquele primeiro tempo contra o Bahia, tem condições de vencer o Bahia. Se repetir contra o Fluminense desinteressado, tem condições de vencer o Fluminense, e teve um Fluminense desinteressado. E contra um Corinthians reserva ou semi-reserva, também teria condições, e foi o que aconteceu. Detalhe, eu acho que o Sport não jogou nenhum dos jogos seguintes com a mesma qualidade daquele primeiro tempo.
Era o que eu ia dizer agora, pra mim o Sport jogou mais bola naquele primeiro tempo do que nos três outros jogos como um todo, porque a quantidade de gols, a quantidade de jogada e a forma como conseguiu envolver o Palmeiras chamou muita atenção naquele dia.
Só que o ponto de transformação havia acontecido, né? A confiança, de certa forma, voltou ali.
É... como o Palmeiras já ainda estava vera ali, eu vou dar o braço torcer nessa situação. Mas eu acho que o segundo tempo do Fluminense do Sport foi muito eficiente. Porque, querendo ou não, o primeiro tempo contra o Palmeiras não foi eficiente. Embora o Sport perdeu muitos gols no segundo tempo, mas o Sport trabalhou para prender a bola. Teve muitas oportunidades no segundo tempo contra o Fluminense, mas também o Sport tinha um trabalho muito grande de prender a bola na frente. O Sport fez muito bem, só no último lance, que acabou dando uma falta que Magrão defendeu. Eu achei o segundo tempo contra o Fluminense muito bom. O primeiro tempo contra o Palmeiras também foi, só que foi o primeiro tempo ofensivo que não resultou em nenhum gol. Então, aí eu tenho só essa ressalva.
Os três segundos tempos, nem sei se o plural é esse mesmo, mas as três etapas finais, que é mais fácil falar assim, dessas três vitórias, foram muito bem executadas estrategicamente. Você não tem uma defesa sensacional de Magrão. Talvez seja essa que Cássio falou, com dois minutos de segundo tempo lá contra o Fluminense. Contra o Bahia foi uma falta de Jean, que a bola bateu na trave, e contra o Corinthians, bolas que passaram pela área, mas sem finalização. Então Magrão não teve uma grande defesa nas três etapas finais dessas vitórias, justamente por aquilo que a gente falou lá na abertura desse programa, que é a eficiência, com a tranquilidade e a consciência de administrar o resultado. E nisso, os caras que foram citados aqui, Diego Souza, André, Anselmo, Duval e Richelli, sempre que acionado, esses cinco caras têm uma consciência muito grande de distribuição de jogo. Todo mundo que está ouvindo esse programa já deve imaginar, mas ainda entre a madrugada do domingo para segunda-feira, vai estar em nosso feed. Se você estiver escutando esse telecast ainda no domingo, vai esperar um pouquinho. Mas já dê um conferido no nosso feed, porque vamos ter uma gravação de um podcast. É um podcast para passar a régua no Campeonato Brasileiro, em que a gente vai abordar todo o desfecho do campeonato. Os quatro nordestinos, né, na Série A, que é algo histórico nos pontos corridos, essa sequência do Sport de cinco participações consecutivas, que é a maior do Nordeste desde 2003. E também vamos discutir um pouco mais desse ano do Sport, porque aqui a gente está falando muito focado na reação, mas já aconteceram erros de gestão, erros graves, e assim como a gente fez para o Santos e para o Náutico, a gente também já vai fazer um primeiro quem fica e quem sai, né, qual deve ser a composição do Sport para 2018, né, o Sport que já anunciou que não fica com Daniel Paulista. Para terminar esse...
Na verdade fica, ele fica como auxiliar, assim, sabe, ele continua no clube, ele é funcionário do clube, ele tem uma situação diferente, ele vai voltar a ser o que estava sendo durante o comando de Luxemburgo.
E que o Sport invista na preparação dele, que ele possa fazer mais cursos, que ele possa passar alguns períodos longe da ilha. O Sport tem um calendário muito, muito tranquilo para o início do ano, já que não jogará a Copa do Nordeste. Deve ter Copa do Brasil, uma rodada, talvez uma rodada sul-americana, caso o Flamengo seja campeão. Jogos inócuos do Pernambucano, então tem tempo para arrumar a casa. E até a gente vai falar um pouco mais de Daniel Paulista também no podcast, e que a gente já deixou claro aqui o quão foi importante as mudanças que ele fez e a forma com que ele conduziu esses três últimos jogos. Ele tem seu mérito aí, ninguém pode tirar isso dele, assim como a gente criticou. A gente até meio que entregou, né, largou, jogou a toalha pelo trabalho que dessa vez dele não parecia ter encaixado, mas ele conseguiu repetir as mesmas três vitórias. Ele conseguiu três vitórias, Lucas está dizendo aqui, é isso mesmo, inverteu, né? Três vitórias em 2016 e repete as três vitórias em 2017. Mas para terminar esse programa, já que é um programa focado no jogo, eu queria um depoimento da parte emocional, da parte dos resultados, de acompanhar o jogo, da dinâmica dos placares. Então, cada um, para fechar, fazer a leitura dramática, digamos assim, do jogo da Ilha do Retiro e da rodada como um todo.
Bem, eu ia falar sobre esse assunto que eu estava sentindo falta, mas vou emendar porque, querendo ou não, tem um pouco a ver com o que você disse, que era o Sport, como se sabe, na questão do 97% dessa sequência, porque o Sport precisava vencer as três partidas e contar com uma combinação de resultados gigante, que acabou acontecendo, inclusive até de forma total, porque o Sport não só passou uma colocação, o Sport passou duas, tanto é que agora, se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, o Sport ainda pode ir à Sul-Americana 2018, que seria a sexta participação consecutiva do Sport na Sul. No caso, depende, assim, Mas eu acho que torcer pelo Flamengo ou torcer contra o Independente é o de menos, porque o gol a comemoração no gol do Flamengo na ilha foi até. Não vai ter problema nenhum torcer pelo Flamengo na Sul-Americana, porque o gol do.
Já mostrou que esse
pudor não existe. Limite, né? Esse pudor no a turma tá sem pudor já. O gol do Flamengo foi muito comemorado. O do empate, e mais o do empate do que o do pênalti, mas sobretudo o do empate, porque o Vitória fez 1-0. Lembrando, porque tem que falar disso, nessa montanha-russa de emoções que o Fred falou, porque Coritiba e Vitória saíram na frente no placar. O Sport virou o primeiro tempo em branco. Tava assim, tava chato pro Sport. A situação tava. Aí o Coritiba sofreu empate e o Vitória ficou com essa vantagem durante um bom tempo. Ficou o Coritiba empatando e o Vitória vencendo e o Sport precisando fazer o gol dele. Quando saiu o gol do Sport. Aí veio logo aquela reação automática. Pronto, tem que sair agora dois gols. Só tem que sair o gol para o Sport ser rebaixado, teria que sair dois gols. O gol do Coritiba e do Sport. Não, só bastava sair o gol do Corinthians, na verdade. Porque se o Sport não ganha, não interessava os outros. Mas no meio das contas, aí todo mundo... Eita, realmente, voltava o foco para o jogo da ilha. Aí nos minutos finais, quando terminou o jogo... Todo mundo com resultados, aplicativos de resultados online, aqueles camarotes que tem gente que tem Sky, tem Net, sei lá, tem Premier dentro dos camarotes do Sport, então vinha aquela onda de resultados, aí saiu primeiro o gol do Flamengo, o gol de empate, foi uma comemoração muito grande, porque ali dava o Sport já vencia o jogo e ali dava um mínimo de tranquilidade, porque naquele momento era muito pouco só ter o resultado, só ter 1-1 de Coritiba e Chapecoense, estava no fio da navalha ali, né? No momento que você tinha dois resultados, não, já tem que sair. Você estava com o seu jogo, mas pelo menos do outro lado tinha que sair dois resultados para você se dar mal. E detalhe, muito bom, todos os jogos tendo começado no mesmo tempo, a CBF conseguiu controlar isso, uns descontos, quase tudo no mesmo horário, como tem que ser.
A única diferença foram os descontos. Isso foi muito interessante. Os dois times, Sport e Corinthians, voltaram para o segundo tempo e o árbitro ficou esperando, acho que mais de um minuto, para que acontecesse a padronização dos jogos. Teve diferença? Teve. Mas por quê? Na Arena Condá eram 5 minutos, na Ilha e no Barradão foram 3 minutos. O Barradão se alongou porque aconteceu o pênalti no meio.
E no caso, o Fred se refere ao segundo tempo, porque no primeiro tempo, embora cada um teve o seu desconto diferente, o segundo tempo também, tanto é que o da Ilha do Retiro até demorou um pouco mais para começar, ficou lá esperando para ter esse retorno. Quando terminou o jogo do Sport, a comemoração de permanência, aquilo me incomodou um pouco. Eu disse, rapaz, tem que esperar acabar algum resultado. Aí os dois jogos estavam 1-1, e nos descontos, lembrando que aquele 1-1 naquele momento não interessava a ninguém. Ou seja, o jogo estava insano para os quatro times, para Flamengo, para Vitória, para Coritiba, para Chapecoense. Então, naquele momento, mesmo nos descontos, era muito contra-ataque. Eu imaginava muito contra-ataque para alguém achar que aquele resultado estava tranquilo.
E foi o cenário que eu tinha falado no programa que a gente gravou, Cássio. Remetendo a Campinas. Que é o seguinte, o fato de os dois times lá em Chapecó em Salvador terem que jogar pela vitória, diminui demais a chance do empate. É como a chance de Campinas, depois que o Sport venceu no sábado, ficou muito difícil considerar o empate de Campinas, porque eles iam para a loucura, como a Ponte foi para a loucura. E, de certa forma, foi o que aconteceu nesses dois jogos. Os times foram para a loucura, para a insanidade. Eu não vi o jogo da Arena Condá, mas eu vi relatos que o jogo estava completamente doido, completamente aberto. E não por acaso... Eu vou passar de volta para casa para ele terminar o desfecho. É isso. Faltavam segundos, minutos e aconteceram dois gols.
Eu acho que, né, pelo menos na minha impressão que eu tive, acho que foram pelo menos 2 minutos. E a minha impressão que era que ainda havia tempo para isso. Não por acaso saíram gols nos dois jogos. Assim, para a sorte do Sport. Para a sorte do Sport foi um gol do Flamengo no pênalti. E um gol da Chapecoense, que aí é muito louco, que aí salvou o Vitória. Porque na hora que tem esse pênalti para o Flamengo fazer o 2-1, cairia o Vitória com um empate salvando o Coritiba. Aí o Coritiba leva um gol de Túlio de Melo no último gol do Campeonato Brasileiro 2017 e salva o Vitória. Mas aqueles dois gols, claro, o Sport já estava ficando, inclusive, na mesma colocação. O Sport não mudou nada. Estava ficando em 15º, só deu alívio até terminar o jogo. Mas aqueles gols mostraram que podia dar merda. A relação é essa. Mas aí sim, já estava a comemoração com o final do jogo do Sport. E quando terminou o primeiro desses jogos, aí aquela descarga de adrenalina de ir permanecendo pelo 5º ano um recorde do futebol nordestino nos pontos corridos.
Só um detalhe, é que assim... Apesar de todas as combinações de resultados, em nenhum momento o Sport deixou de depender apenas de si, na prática. Porque em nenhum momento Vitória e Coritiba estiveram vencendo seus jogos ao mesmo tempo. Assim, não, então não teve esse momento de que pô, o Sport, mesmo que estivesse vencendo o Corinthians, estaria sendo rebaixado. E isso meio que confirmou um pouco a tese de que o grande lance para o Sport era vencer seu jogo. Porque era difícil imaginar as vitórias do Vitória e do Coritiba combinadas. Que acontecesse um resultado, mas era difícil, né? Então, assim, isso na prática ficou claro também, né? O Sport dependia de si, e foi o que aconteceu.
Perfeito, Lucas. É o que... Vou até voltar para esse ponto que eu e Cássio, a gente discutiu nesse programa 385. Primeiro, isso que você falou, imaginar os dois cenários era complicado, até porque tanto Vitória quanto Coritiba foram para jogos muito desfalcados. O Vitória foi desfigurado em frente ao Flamengo. Já é um time frágil, já é um time com gravíssimos problemas em casa, tanto que perde outro em casa, o pior mandante da Série A em muito tempo. Uma coisa horrível que o Vitória foi em Salvador. Perdeu Trelles, a responsabilidade de ter comemorado um gol no Alambrado lá em Campinas, perdeu o David. Então, eram times inferiores aos seus adversários. Seus adversários motivados, a gente bateu na tecla de que não dava para imaginar um Flamengo desmotivado. Algumas pessoas chegaram a especular isso, mas é falta de informação ou senso. É um jogo era fundamental para o Flamengo, com o rival podendo ir para a Libertadores na fase de grupos. O Flamengo, logicamente, iria lutar como lutou e conseguiu seu resultado no finalzinho, resultado que foi fundamental para ele. Então, tudo isso que a gente preparou, digamos assim, acabou acontecendo. E eu lembro uma frase muito boa que foi falada, não lembro se por mim ou por causa, que é o seguinte: o Sport não depende dele até que o árbitro apite as partidas. Na hora que apitar as partidas, o Sport passa a depender dele. Porque é isso que você falou. Ele só não dependeria mais dele se saísse um gol na Arena Condá para o Coritiba, chegou a sair, e um gol em Salvador para o Vitória, chegou a sair, mas como o Lucas falou, simultaneamente esse cenário não aconteceu. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Não deixem de escutar o podcast vai aprofundar demais. Isso foi debatido aqui. Agradeço a vocês pela atenção, pela audiência. Um grande abraço a todos. A gente se encontra em um dos programas do nosso feed. Até mais.